somente em ti construirei a minha casa.
Somente em ti,
somente em ti colocarei minha esperança.
Aonde você está colocando sua esperança?
Em ti, minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar com uma terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
Mãe, adoração.
E o meu coração deseja te encontrar com uma terra seca, anseia pela chuva.
Vem me saciar, Senhor.
Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
Como é bom quando você sabe onde é o seu lugar.
Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa.
Só em ti, meu Jesus.
Somente em ti colocarei minha esperança.
De frente fica melhor, viu?
Pois só em ti minha alma achou descanso.
Só em ti.
Só em ti.
Você já descobriu onde é o seu lugar?
Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
Entrega teu coração.
E o meu coração deseja te encontrar
com uma terra seca.
Com uma terra seca, anseia pela chuva.
Oh, vem me saciar.
Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
Eu nasci
e o meu coração
e servir com alegria.
Deseja te encontrar com uma terra seca, anseia pela chuva.
Vem me saciar.
Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. É o meu lugar.
É o meu lugar.
É o meu lugar.
Gato de Alice do País das Maravilhas disse, perguntou a ela, ela perguntou ao gato, por onde vai dar essa estrada? E o gato perguntou a ela, para onde você quer ir? Ela disse, não sei. Para quem não sabe para onde vai, qual qualquer estrada serve. Descobrir onde é o seu lugar não vai lhe impedir de quedas, não vai lhe impedir de precisar ser saciado, como diz nessa música. Não vai lhe impedir de sentir dores, tristezas, angústias, mas também de alegrias, de força. Vocês que não são de vida, não estão nas nossas casas, no mosteiro, às vezes você está doente, você ainda está no hospital. É muito recorrente escutar essa frase: eu queria ir mesmo para casa. Porque a casa te dá a sensação de aconchego. Por isso eu começo hoje, antes de falar desse degrau, fazendo essa pergunta a você. Você já descobriu o seu lugar? Um dia Jacó, andando, cansa-se e dorme na pedra que seus antepassados fizeram o sacrifício. Fez aquela pedra de travesseiro. E ali viu o seu lugar, a escada que ele precisava para chegar ao céu. E a partir dali já foi o começo da descoberta de Jacó. Até Deus mudar o nome dele, porque de Jacó, de filho da enganação, não existia mais nada. Volto à pergunta novamente. Você já sabe onde é o seu lugar? Porque em todas as circunstâncias você vai saber para onde ir quando precisar. E vai saber o que fazer quando lá está. Quem sabe onde é seu lugar, toma para si ele. É seu. É seu ninho. É seu colo. É seu aconchego. É seu lugar de reclusão, de meditação. É seu lugar de euforia. Também é seu lugar de briga, de desavença, de desentendimento, né? Porque é na casa que a gente vive tudo isso. Se começamos o ano dizendo que havia lugar na casa, né? Quanto mais em casa, mais a gente sabe o que acontece em casa. Mas não deixa de ser meu lugar. Meu lugar. Pensem nisso. Eu já descobri o meu lugar. E você? Vamos lá. Estamos no sétimo degrau. Estamos já concluindo esse retiro. Parece mal o que a gente se propôs. Eu acho que depois você pode curtir, compartilhar, comentar. Talvez ajude outras pessoas, né? Se você achar interessante, faça isso chegar, porque a sabedoria desses grandes santos, né, tem há muitos anos, né, muitos séculos, ajudado muita gente a encontrar o seu lugar. Porque se conhecendo, fica mais fácil de discernir. Eu não sei nem se foi bom eu ter feito assim, mas depois vocês comentam. Eu acho que eu devia ter feito uma escadinha de subida. Devia ter começado por São Bernardo, feito amizade com Deus e depois indo para os graus da humildade, né? Mas não sei, Deus é quem sabe. A gente fez de outra maneira também, de um assunto comentado com a irmã Maria Madalena, veio a ideia, né? Então, tudo nos planos de Deus. Vamos lá. Sétimo degrau da soberba. Presunção. Irmão Basílio, qual o conceito né, de dicionário da palavra presunção. Porque vai ficar até mais fácil para a gente se analisar e confessar. Né?
Presunção. Opinião muito boa que alguém tem sobre si mesmo, arrogância. Demonstração dessa opinião em público, altivez, vaidade e ostentação.
Oh. Eu acho que se você observar, muitas pessoas que chegam à fama, deu para ouvir o que o irmão Basílio falou? Deu para ouvir? Faz um joinha. Quer que ele repita? Vem mais para perto.
Presunção. Opinião muito boa quando alguém tem. Muito boa que alguém tem sobre si mesmo. Arrogância. Demonstração dessa opinião em público. Altivez, vaidade e ostentação.
Pois é. Quando isso é o carro, chefe, né? Pode complicar muitas coisas. Mas vamos arrumar o pensamento. Eu estava pensando assim, que eu acho que muitas vezes aquelas pessoas que destampam infama, né, começam a ter de si uma ideia muito presunçosa, né? Ou quando você tem um carro de grande relevância, você começa a pisar nas pessoas, não é? Por causa de seu cargo. Eu, de vez em quando eu assisto alguns documentários sobre famosos que vira um exame de consciência. Eles conseguem chegar a níveis de dinheiro, de poder, de delírio das pessoas em relação a eles. Mas é quando você vê no documentário, é uma pessoa tão frágil como qualquer outra, né? E geralmente se perdem porque a presunção o sobe a cabeça. Estou falando de um nível muito alto, trazendo para a nossa realidade. Quando chegamos a determinados patamares em nossa vida, eu vou usar uma expressão meia chula, mas talvez vocês me entendam. Você começa a ficar se achando, eu sou, eu consigo. Eu tenho uma boa família, eu consegui um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu sou bem sucedido, né? E às vezes você olha para uma pessoa meia perdidinha com um olhar de presunção. Assim. É. Eu já ouvi muito essa frase. Se eu estou preocupado, precisando da ajuda, para ajudar fulano. Ah, fulano é um vagabundo. Se ele trabalhasse como eu trabalhei. Né? Quando fazemos juízos de nós mesmos a partir daquilo que conquistamos e achamos que isso é fruto da nossa força, inteligência, da nossa perspicácia. Ai. A gente se perde tanto, tanto, porque essa ideia é tão equivocada. Primeiro, se você chegou onde chegou, Deus assim permitiu, que nada acontece nessa terra que não seja permissão sua. E eu tive a oportunidade de ver muitas carreiras evoluírem dentro da adoração, porque era um grupo de jovens, né? De 11 jovens, que depois ficaram só 6. Eu vi muitos deles amadurecerem, crescerem, casarem, evoluírem nas suas profissões. E achei muito lindo, muitos deles, o dinheiro que eles galgaram, desceram pro bolso, né? não subiram para a cabeça. Quantas vezes eu tive que ajudá-los a meditar, dizer, ei, menos um pouquinho. Não esquece nem da tua origem, nem quem te deu tudo isso. Às vezes, nas gerações espirituais, eu fui muito ajudado também. E por que eu estou começando a falar de presunção por esse caminho? Porque a presunção nos arrasta. A presunção nos arrasta para uma incompreensão da nossa própria vida. É muito parecido com a jactância? Não, não. O jactante é aquele que arrota sem ter. Ele come sardinha e pensa que é caviar. Ele come sardinha e arrota caviar. Mas o presunçoso, ele tem do que se gabar, sabe? Até mesmo de coisas muito boas. Tem muitas coisas muito boas na sua vida. Por exemplo, você pode assim, né? Você tem uma família que está super equilibrada e você atende ou conversa com uma família desequilibrada e você não demora em às vezes verbalmente e às vezes em silêncio fazer. Se essa pessoa tivesse feita como eu fiz, ela tinha uma família equilibrada. Oh, caminho ruim, muito ruim. Presunção dos dons espirituais? Imagina, Milena. O meu é mais, eu tenho mais. Né? Fica Deus falando sobre Deus, Deus falando por cima de Deus, nem me fale. Esquisito, dá até polêmica. A presunção, ela vai em todas as áreas de nossa vida, irmãos. Quando você tem uma genética física muito boa e envelhece bem, aí vê seu colega, um colega de trabalho, que não envelhece bem, está ficando mais velho que o tempo. Com presunção, você não se cuida. Olha, é impressionante. Olha o que São Bernardo vai falar sobre isso. Vamos entrar mais um pouquinho.
Consiste em um monge estar convicto de que se sobressai sobre os outros de modo a querer falar por primeiro, intrometer-se onde não é chamado e procurar ter sempre a última palavra. Além disso, pensa ser a melhor escolha para altos cargos, encolarizando-se quando lhe são confiados cargos que considera pequenos. Quem muito se intromete, pouco acerta. Nem sendo advertido, o monge se corrige, pois não se vê culpado.
E o grande problema da presunção é que você não se acha presunçoso. Você tem culpa de ser bom? Eu não sou culpado de ter uma boa família. Não sou culpado de ter acertado numa mulher boa, de ter bons filhos, de ter filhos, de ter o cargo que tenho. Não tenho culpa de estar no ministério que estou. Não tenho culpa de ter os dons espirituais que eu tenho. Eita, e aí vai. Vamos traduzir para a língua da em adoração aqui? Consiste em um membro da em adoração ser convicto que se sobressai aos outros. É como se você assistisse os seus irmãos de camarote. É como se você se olhasse sempre para os seus irmãos de cima. Vai se partilhar um problema, uma coisa, se você fosse como eu, ou se eu fosse você, eu fazia assim. Ai, ai. Ai, ai. De modo que ele é sempre falar primeiro. Aquele inconveniente que engole a fala dos outros, atropela o outro. Porque o presunçoso, ele não tem paciência de ouvir ninguém. Porque ele tem a resposta. E quando interpelado, ele se faz de rogado. Não, eu só queria ajudar, mas você não quer me ajuda. Desculpa, tá rindo. Porque tá rindo cenas na minha cabeça. Ai, Jesus. Irmãos, é um exame de consciência muito delicado. Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar. Vou dar um exemplo. Novamente, vou confessar pecado em público. Já me confessei muitas vezes. Porque é difícil não ser presunçoso tendo os filhos na adoração que eu tenho. É difícil. É difícil não ficar todo fofo quando eu vejo aí em adoração, em ordem de batalha, se levantando para resolver uma coisa, como a gente atua quando é chamado nas coisas. De vez em quando estou eu fazendo jejum em penitência. Baixe sua crista, fique no seu lugar. A adoração tem dono. Só usou você, seu burro. Só usou você, cano. Não é sua, não. É difícil. É difícil. E eu poderia dar mais e mais exemplo aqui, mas vocês vão ficar escandalizados que o fundador é tão ruim assim. Saber o tamanho da sua miséria é a única forma de saber combater a presunção. Olhe-se mais no espelho e veja que os maiores atos de presunção não são de coisas ruins, são de coisas boas. Até mesmo de admirar seu filho e achar muito bonito. Eu sei que mãe e pai é tudo filho de coruja, é tudo bonito, né? Mas você olha pro filho do outro e compara. Esse, o meu é mais bonito. É, o meu é mais bonito, né? Presunçoso. O meu é mais inteligente. Olha, meu filho é muito inteligente. É tão lindo, conversa de mãe. Fica cada um contando a maior inteligência do outro. Qual é o que bate mais? É feito conversa de idoso no salgão do médico, né? Pra ver quem tem mais doença um com o outro. Se compete com presunção até com doença. Ah, não. A minha doença é muito pior do que a sua. Ah, essa aí eu já tive, já passou. Não, é muito pior. Você quer competir até em doença. A gente ri pra não chorar, porque isso é o retrato encarnado e esculpido de nós. Isso nos impede de viver a humildade, irmãos. Como é que eu vou conseguir o degrau 12 e 11 de São Bento sendo presunçoso? Me diga, quem é que lembra do degrau 11 e 12? Será que os monges lembram de cabeça? Olha o silêncio na sala. E as monjas, lembra? Olha, estão levantando a mão aí. Escreve. Casa Delgado está afiada ali. Pois é. É assim que a gente observa aonde a gente está. A gente não vai subir nos degraus, senão... Olha aí, muito bem. Quando é? Já escreveram aí. Lê, irmão Francisco.
Gravidade nas manifestações e humildade no agir.
Como é que eu tenho humildade no agir se eu sou presunçoso? E é uma linha muito tênue para não virarmos pessoas inseguras, certo? É uma linha muito tênue. De você ter um talento, ter um dom, ter uma capacidade e colocá-lo a serviço de Deus, sem que isso suba na sua cabeça. Que você não seja infestado de ciúme e de inveja, entendeu? Mas você colocar com muita simplicidade o que você tem para que Deus use você para salvar almas a Deus. Talvez a grande metanoia seja os grandes objetivos. Você tem uma família bonita, para quê? Você consegue manter um bom casamento, para quê? Você consegue educar bem seus filhos, por quê? Para que ele chegue ao céu ou para que isso seja a sua medalha? Eu sou boa, eu sou bom, eu consegui. Eu chegar aos 50 anos de casado, isso ser um mérito porque eu consegui chegar? Ou porque faz 50 anos que a gente luta um para o outro ser santo? Estamos mais santos que no dia que casamos. Ou é só para dizer, eu consegui. É meu, é mérito meu. Tem até uma música pra agora. Você não sabe quanto eu caminhei até chegar aqui. Pô. E daí? Isso não pode servir de presunção para você. Porque você é melhor. Louvado seja Deus que você conseguiu, irmão. Mas talvez não conseguia a humildade porque teve. E se Deus permitiu que você ficasse. Porque quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Porque tudo que sobe demais, um dia cai. É coordenador que fica com raiva de mim porque eu tirei de ministério? Troquei? Ou é coordenador eterno? É alguém que fica com raiva de mim porque não passou de fase? Porque o seu plano de carreira só estava programado para passar de fase. Aí, presunção, irmãos, difícil. Além disso, pensa ser melhor na escolha dos cargos mais altos e se encoleriza. São Bernardo é tão gentil aqui, né? Ele fala de cólera. Primeiro grau da ira, né? Porque ele imagina que os monges já não se iram mais, né? Eu acho que hoje do céu ele botaria a palavra ira. Se ira. Entra em combate. Pisa para destruir o que ficou no seu lugar. Ou o lugar que você achava que era seu. Não sabe voltar pro fim da fila. Não sabe recuar. Eu convivo com muitos bispos e conheço muitos bispos. E me encanta muitas vezes bispos que foram grandes referências na igreja, ocupadíssimos, cheios de muito cargo. Quando chegam aos 75 anos, não vou dar nomes aqui para não ser injusto com nenhum deles. Voltam para a ordem que estavam. Voltam para um trabalho bem simples. E continuam servindo a igreja no grau mínimo. Com muita humildade, com muita simplicidade, com muita dignidade. E chegaram... Esse aí eu posso dizer que é único. Né? O grau de humildade de Papa Bento XVI. Renuncia. Pessoas falaram para ele e ele nunca se manifestou. E o que se via foi um grande pesar de Francisco a sua partida, porque tinha com quem partilhar um cargo tão pesado da igreja. Foi humilde. Permaneceu lá no Castelo Gandolfo até o dia que Francisco chamou ele, porque queria poder consultá-lo mais. Era sempre solícito a estar junto. E sempre terminava a conversa com o Papa Francisco dizendo: vá, eu continuo orando por você. Irmãos, coloque o seu coração em meditação. Coloque. Não importa. Você vai para o céu com o microfone na mão ou lavando o prato na adoração. Se você estiver aonde Deus lhe botou, seja porque Deus gostaria que você fizesse, ou seja, pelo discernimento, eu vou usar uma expressão até muito difícil, seja pelo discernimento mal do seu superior, pela mal interpretação do seu interior, se você se vir com humildade onde você está, quem é fiel no pouco lhe é confiado mais. Você quer ver uma linda história? Linda história de humildade, de não presunção. Tem no YouTube a história de Santa Madre Paulina. Só vou dar um spoiler para lhe dar vontade de assistir. Ela é a fundadora de uma ordem. E as irmãs mais velhas dela fizeram um golpe e jogaram ela contra o cardeal de São Paulo. E ele proibiu a fundadora de entrar na casa geral da ordem. E ordenou que ela fosse para a casa mais pobre. E lá ficou, lavando o chão, limpando as coisas, por 6 anos. Até que as irmãs conseguiram, outras irmãs conseguiram provar ao cardeal que era mentira o que tinham feito com ela. Mentira o que tinham feito com ela. E ela pôde novamente entrar. Mas ela nunca mais voltou a governar algo. Eu quero meu povo santo. Os arrogantes, os mentirosos, presunçosos, não entrarão no reino dos céus. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. E peça ao Senhor a graça de ser diferente. A porta é estreita, é verdade, mas nosso Senhor disse: coragem, eu venci e você vai vencer. Agora não seja presunçoso e achar que vai vencer, porque você vai conseguir vencer tudo. A presunção, você vai ser presamente humilde e pronto. Não. Mas Deus vai amar o seu esforço de querer ser. Deus vai honrar a sua insistência contra o seu eu pecaminoso. Todas as vezes que você voltar atrás, pedir perdão, Deus está dizendo no coração, muitas das pessoas que estão assistindo aqui, ou talvez depois, precisam chegar junto de pessoas e dizer: meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu fui muito presunçoso com você. Tenha essa humildade, você vai ver a cura que vai existir no seu coração. Porque os outros elementos dos degraus da soberba vão lhe enterrando até você ser presunçoso. Esposas, não sejam presunçosas que vocês são o pescoço de suas casas. Não tomem os espaços dos seus maridos, nem se ache donas da verdade. Maridos, não sufoquem suas esposas com suas vontades rígidas, absurdas. Não sejam presunçosos. Olhem um para o outro como pessoas limitadas. que acertam e que erram, que na verdade precisam um dos outros. Um dos outros. Aos irmãos de vida, enquanto os irmãos de vida não parar de fazer carreira solo, ele não vai largar a presunção. Só tem um estandarte que puxa o bloco da experiência de vida. O dono do estandarte é Jesus Cristo. Sigamos todos a Ele. As hierarquias são para organizarmos e não para nos tornarmos presunçosos. E quanto mais velho, mais servidor deveremos estar. Lógico que com o passar do tempo e do peso dos anos, nós vamos mudando o nosso jeito de servir. Mas sempre é serviço. Por quê? Porque Jesus disse que não veio para ser servido, e sim para servir. E vamos viver agora, semana que vem. E eu lavo os vossos pés para dar exemplo. Eu, como o nosso Mestre e Senhor, vos lavo os pés. Tá bom, né? Porque amanhã tem mais. Qual a música que termina isso, hein, Vasília? Depois de uma reflexão como essa, hein, irmã Rosa? Tem muita confissão para se fazer, né? Eu acho que eu sugiro, né? Eu já marquei a minha. Eu vou fazer uma confissão geral depois desse exame de consciência. Aos irmãos que não sabem o que é confissão geral é quando você entra em acordo, não pode deixar para a semana da Semana Santa, que as confissões têm que ser rápido. Mas você pede a um padre que tenha uma paciênciazinha e você vai lá no começo da sua história. Vai deixando o Espírito Santo te lembrar de pecados que você não confessou ou que você ou confessou mal. Até chegar aos dias atuais. Porque a jactância, a presunção, o riso fácil, a arrogância, a singularidade, elas te perseguem há bastante tempo. Há bastante tempo. Filhos e filhas livres. É verdade. Rezemos assim. Sim, Senhor. Sonda os nossos corações. Abre nossos olhos para a verdade. Abre.
Ser diferente.
Amar sem medidas a Deus
que amou primeiro a mim. Se humilhou e obedeceu até o fim.
Ser diferente. Amar sem medidas a Deus que amou. Sabe onde é seu lugar? Então mergulha nele.
Os passos serão bem mais firmes. Na tua vontade, meus passos serão.
te encontrei.
Te encontrei.
Te encontrei.
Sou teu servo. Me escolheste. Eis-me aqui.
Deus, ouve a palavra de Deus. Vós não ouvis, porque de Deus vós não sois. A antífona do Benedicto de hoje. Quem ouve a palavra de Deus é servo. Quem não ouve, não conhece a Deus. E eu termino dizendo, como uma música que eu fiz há um tempo atrás. Mesmo sendo pecador, tu me fizeste um adorador. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alegria do Senhor seja nossa
força.